Bom, estamos recebendo agora aqui no estúdio da CBN, na Expoingá, o presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, senhor Miguel Tranin. Boa noite, Miguel Tranin. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
Boa noite, Sérgio. Boa noite aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.
Bom, Miguel, um assunto que a gente... Não vamos falar diretamente sobre produção de açúcar e álcool, se o governo está investindo ou não em tecnologia energética. O assunto do momento é fundo rural. Como é que está a orientação de vocês para os produtores? E como é que está a batalha de vocês para essa nova situação colocada pela equipe econômica, pelo governo federal?
Tá. Bom, só para não dizer que falamos de açúcar, nós estamos no início de safra aí, tentando uma recuperação da nossa situação.
Mas nós vamos voltar a falar da
safra. Mas o fundo rural também faz parte do nosso setor, até porque toda a produção agrícola está envolvida nessa dívida que, vamos assim, que agora, definitivamente, com a decisão do último dia 30 do Supremo Tribunal Federal, é devida. E é devida sobre o faturamento. Então, nós temos uma situação em que os produtores ficaram assim. Alguns deles pagaram, entendiam que devia o pagamento e pagaram efetivamente isso aí. Outros recorreram, entraram na justiça e conseguiram liminares de não pagamento. Exatamente essas liminares que foram derrubadas agora. Alguns outros fizeram depósito judicial. Então, temos vários modelos e temos situações diferentes para isso. E em sendo e reconhecendo, vamos dizer assim, que é um recurso para a Previdência e estando um déficit previdenciário, em reunião no Instituto Pensar Água em Brasília, que é a parte técnica, é o braço técnico da Frente Parlamentar do Agronegócio, nós chegamos à conclusão que deveríamos sim contribuir também com a Previdência. Né? Afinal, temos os nossos trabalhadores que deverão naturalmente se beneficiar disso aí. Então, naturalmente, há de se ter um tributo. Mas, né, depois de várias divergências, de muita gente, principalmente, não houver a concordância de não pagamento no anterior, e até para essas divergências todas, estabeleceu-se uma seguinte regra. Isso estavam vários deputados lá, o Nilson Leitão, que é o presidente da FPA, o senador Moca do Mato Grosso, o Caiado, o Reis. Então, cada um com interesse, mas acima de tudo, para a gente formar uma ideia e um conceito daquilo que pudesse ser defendido. Nesse estudo que nós estamos pretendendo contratar daí o Everardo Maciel para fazer um trabalho, a alíquota que é hoje de 2,1% a 2,3%, tem a possibilidade, por números prévios, que possa chegar a algo em torno de 1% a 1,5%. Então, isso provavelmente, após esses estudos, o nosso pleito vai ser, com base técnica, uma cobrança nesses níveis. E a situação anterior, vamos dizer, o que temos para trás? Nisso nós estamos trabalhando fortemente para que entre nessa regra do refis. Ou seja, se o produtor, e havia o entendimento por muitos que não era devido, e também aquelas circunstâncias de depósito judicial, nós vamos passar a pagar aqui para frente. Agora, não seria justo cobrar juro e multa de uma dívida que estava em dúvida.
Estava sendo questionado.
Exatamente. Então, o que provavelmente tenhamos daqui para frente seria uma remissão da juro e multa e um desconto para enquadrar nesse refis que está sendo tratado agora. Então, estão se discutindo lá descontos desde 80% a 90% e uma parte dessa parcela futura, nos próximos 15 a 20 anos, você pagaria sobre os 5 anos passados que não houveram pagamento. Então, eu acredito que seja uma medida que está caminhando muito bem. Nós tivemos a oportunidade de conversar com esses parlamentares. No dia também estava o Jorge Rachid, da Receita Federal, que também havia um entendimento disso, mas ainda estamos discutindo. Mas o ponto principal é que deve cair essa alíquota após esse estudo. Então, tem muitos produtores assustados que, tendo essa decisão, ou vamos dizer assim, causa do impacto de um endividamento muito grande. E isso, é claro, vai pesar, inclusive, pela tomada de capital para a nova safra. Quanto você tem? Não, a partir de agora você tem uma grande dívida. Mas a partir do momento que você fizer um refis reescalonar essa dívida para os próximos 20 anos, automaticamente é uma diluição daquele endividamento de agora, num momento futuro, mas aí também com a possibilidade de, vamos assim, de ressarcir ou pelo menos compensar aquele déficit que tinha, que era atribuído ao setor rural, pelo não pagamento sobre o valor do Fundo Rural.
Agora, é uma medida que precisa ser decidida logo. Vocês têm previsão disso ou não?
Não, está bem encaminhado. A reunião já com o Everardo Maciel já foi na semana passada. Ele já está contratado, já está fazendo o trabalho já. Estamos fazendo todo o levantamento. Mas você tem uma ideia. Essa dívida, nós estamos falando de um valor de 7 a 10 bilhões. Não é um valor pequeno
esse
a
valor,
se considerar.
Esse valor é referente ao montante?
É o montante, vamos dizer assim, dependendo do percentual e daquilo que se aplique a cada produtor, que tem uma diferença para as agroindústrias também, então por isso que tem uma variação grande, de 7 a 10 bilhões. Mas é de fato, vamos dizer assim, não é menos que 7 e talvez não seja maior que 10. Mas nós estamos falando aí de algo em torno de 8 bilhões de reais. Então isso é o que o governo vai ter um crédito daqui para frente, e sobre um déficit que era atribuído ao setor rural da Previdência. Então, com isso, nós queremos compensar isso, mas de uma maneira que o produtor possa recuperar, possa fazer esse pagamento, e não, vamos dizer assim, e não onere, nem enforque, no momento desse, um setor que a primeira impressão que temos aí, que é praticamente o único setor no Brasil que está crescendo e dando resultado para a balança comercial. Então, seria injusto. Nós olhamos como isso seria uma injustiça muito grande com os produtores rurais.
Ô Miguel, só para situar, posicionar o nosso ouvinte, o Fundo Rural, ele é destinado ao que é e é destinado a quê? Queria que você explicasse esse imposto.
Todos nós recolhemos para a Previdência, trabalhador urbano, é um tributo sobre a folha. Mas no setor rural, exatamente pelas características de pequena propriedade, ou às vezes algumas atividades onde é demandado um grande volume de mão de obra e um faturamento, não, às vezes na mesma proporção, em outras atividades, principalmente as que se tecnificaram bastante, mecanizaram a sua produção, o volume da folha de pagamento, aquele volume sobre a folha, reduziu bastante. Ainda assim, tem-se esse cálculo, e por isso que tem uma variação, para que faça essa arrecadação para a Previdência, ou seja, quando esse trabalhador for se aposentar, ou mesmo o produtor rural, que tenha esse fundo também compartilhado, a exemplo do que é feito do trabalhador urbano.
Há um recolhimento do Fundo Rural que vai para o INSS, né?
Exatamente.
Porque a gente escuta muito o pessoal da cidade falar, né? que o produtor rural, que o agronegócio não paga INSS. Não é bem assim. Há um fundo que é recolhido.
Exatamente.
Na venda de produtos, né? Muitas vezes a gente fala da cotação, por exemplo, a cotação da cana-de-açúcar.
Isso.
Descontado já o Fundo Rural, quer dizer,
exatamente,
na hora que ele vende, o que ele recebe, ele paga já uma taxa, e se vai para um fundo que é repassado ao INSS.
Exatamente. É exatamente para ajudar a compor esse fundo da Previdência. É esse caixa da Previdência. No momento em que esse trabalhador rural for se aposentar, ele vai ter um benefício em cima ou como parte desse recolhimento que já foi feito anteriormente, seja pela produção, principalmente. É diferente um pouco daquele urbano em que é recolhido pela folha.
Certo. E quando nós falamos em recolhimento do Fundo Rural, nós estamos falando do produtor e também do funcionário rural, né?
Exatamente.
O trabalhador do campo.
De toda a renda da atividade rural. Chega ao ponto aí de até mesmo aquele produtor que não tenha funcionário, tem que ter o recolhimento sobre o faturamento, porque esse, fatalmente, esse produtor rural, que é o trabalhador rural, fatalmente ele também poderá auferir o direito do benefício da Previdência.
Bom, isso dá para ser resolvido, né, e para ser definido como é que vai ficar para o setor, né?
Eu estou bastante otimista com o encaminhamento que está sendo tomado, né? Nessa semana já tiveram outras reuniões já em Brasília, no IPA, e o encaminhamento e esse estudo agora pelo Everardo Maciel para fortalecer esses números e essa possibilidade de redução do Fundo Rural para que faça um recolhimento justo. No faturamento e o crescimento do setor rural nos últimos anos, teve um crescimento de faturamento muito grande. Aplicar a mesma regra hoje que há 15, 20 anos atrás, nós vemos de certa forma injusto. Nós teríamos que trazer isso para uma realidade atual, justamente para poder trazer uma redução dessa alíquota, sem com isso que a Previdência tenha perda.
Oh,
Bom, Sérgio, você quer continuar esse assunto? Eu gostaria de perguntar da safra. Você falou que nós não vamos falar sobre a safra.
Só uma última coisa aqui. O governo deve propor uma alíquota de até 2,3%.
Isso, essa alíquota é hoje, de 2,1% a 2,3%.
Isso, a ideia esta é publicar uma medida provisória, né, reduzindo a alíquota de 2,1% para 1,8%.
Isso.
E adicionar a taxa essa, que pode variar de 0,3% e 0,5%, para produtores que ficarem sem recolher o tributo nos últimos anos.
Exatamente.
Isso atende vocês?
Mais ou menos, exatamente.
Ótimo. Bom, a colheita, né, da safra de cana-de-açúcar começou no Paraná. Na região de Maringá, 5% da área já foi colhida, né, e a produtividade está dentro do esperado aí. E mais na região de Moarama, né, uma situação onde a colheita se iniciou e as estimativas aí é de que haja uma produção menor em função aí da não renovação dos canaviais nos anos anteriores. Qual que é a perspectiva de safra esse ano? Vai ter queda mesmo ou essa queda numa região não vai afetar tanto o setor?
Tem sim. Nós, infelizmente, no Paraná, já há alguns anos, a situação climática sempre interfere muito na nossa produção. E não diferente disso, também as indústrias vinham de um momento de dificuldade financeira, vamos dizer assim. Algumas se recuperando, outras um tanto mais. Havia uma recuperação de preço muito significativa, tanto do açúcar quanto do etanol. Mas, vamos dizer assim, não perdurou o tempo que a gente imaginava para poder haver uma recuperação maior. E outra coisa, a questão é que a tomada de recurso pelas empresas, ela não foi o suficiente para que houvesse uma renovação dos canaviais na medida do necessário. Em princípio, nós temos uma base necessária de renovação de 18 a 20% de renovação de canavial por ano. Nós não atingimos isso já pelo quarto ano consecutivo, estamos na faixa de 10%. Qual a consequência disso? Um canavial mais velho. Canavial mais velho, uma produtividade menor. Nós já tivemos uma produtividade no ano passado de 77 toneladas por hectare, que é uma produtividade baixíssima. Paraná já teve 85 toneladas no passado. Estamos pegando a números aí de 15, 20 anos atrás. Então nós, infelizmente, teremos uma safra provavelmente menor que a atual, que já foi de 40 milhões de toneladas. Nós já estamos estimando algo em torno de 38 a 40 milhões, ainda assim priorizando a produção de etanol anidro, que é misturada à gasolina, justamente para não correr risco de desabastecimento, e depois o hidratado e o açúcar. Então devemos ter uma safra aí de 40 milhões. A diferença para esse ano é que o Paraná, que sempre começa uma safra muito cedo, tem unidades industriais que começaram há poucos dias. Então nós temos um atraso significativo em função do clima, da oscilação do clima, de ocorrência de geadas, de veranicos em período de verão, que nós temos que aproveitar muito os meses de novembro, dezembro e janeiro para o crescimento da cana no Paraná, que nós temos um período frio. Então isso atrapalhou um pouco, somatizando e fortalecendo daí, infelizmente, a quebra de safra no nosso estado.
Bom, são 8 horas e 28 minutos. Quero agradecer a presença aqui do Miguel Tranin, presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, falando sobre esse importante assunto Fundo Rural e ainda sobre a safra. Mas essas suas colocações sobre o Fundo Rural foram muito importantes e vamos aguardar aí para se ver se dá uma acalmada no setor, né, Tranin?
Sem dúvida. Está precisando. Eu acho que a produção está mostrando, nós temos uma safra fantástica no Brasil esse ano. E um setor que tem ajudado a produzir, nada mais justo do que a gente enquadrar e trazer uma realidade, mas reconhecendo que nós devemos também contribuir para a Previdência.
Obrigado, boa noite.
Obrigado a vocês pela oportunidade.